Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estávamos vendo na semana passada o final do capítulo 15, que falava, que fala do ódio que o mundo tem, um ódio gratuito para todo o seguidor do Cristo e para o Cristo. É interessante a citação do Salmo 69, versículo 5, que diz que esse ódio é gratuito. O texto ainda ao pé da letra diz, é um ódio sem motivo. E Jesus explica que o que é mais grave é que se ele não tivesse feito as obras, realizado os sinais, os milagres, né, que a gente chama de milagres, aqueles sinais maravilhosos, que foram sinais ímpares em toda a história da humanidade. Ninguém fez o que ele fez e da forma como ele fez. Jesus, então, diz, se ele não tivesse feito isso, se justificava ainda uma atitude de rebeldia dessas pessoas. Mas depois do que ele fez, não justificava. Porque agora aumentava na consciência deles o erro. Era um erro, então, o que eles chamam de pecado, né? Era um pecado, era um erro que eles cometiam por este ódio, um erro consciente, porque eles estavam conscientes que eles estavam errados. Mas, independente disso, continuaram odiando Jesus. Jesus diz, então, que esse ódio gratuito, ele é o mestre, se ele é o Senhor, como os apóstolos chamavam, e Jesus diz que os discípulos não têm privilégio com relação a ele, muito pelo contrário. Se fizeram isso com ele, se odiaram a ele, se perseguiram a ele, vão também perseguir os apóstolos, os discípulos, todos os seguidores de Cristo. É como se fosse uma certa prova dos nós. Você é meu seguidor, então saiba que você também vai ser odiado. Agora, ele dá uma explicação clara. Por que esse ódio gratuito? E é interessante que no original essa palavra não é amar menos, não. Aí está no sentido de ódio mesmo. Ódio com toda aquela potência contrária ao amor que é dos filhos rebeldes. Ódio espiritual mesmo. Não é uma certa ignorância em que a pessoa é agressiva, não. É um ódio consciente que você usa todo um potencial raivoso contra Deus. Contra, no caso, também Jesus. Contra, no caso, também os seguidores de Jesus. Ele explica que isso é falta da sintonia com Deus. Porque não se está em sintonia com Deus. E quando se está em sintonia com Deus, se faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é amor. Quando você está em sintonia com Deus, automaticamente você ama. Porque você não tem a sintonia de Deus, você continua com esse potencial de amor. Veja, isso é importante para a gente entender. Vou repetir para a gente analisar a questão. Toda criatura, por ser filha de Deus, tem um potencial de amor imenso. É um potencial energético enorme, que é da mesma substância do Pai. Quando você conscientemente se afasta de Deus, ou não cumpre este amor, você inverte a polaridade dele. E este amor invertido, então, se transforma em ódio. Por isso, mostrando esse ódio aqui de algo, não é ignorância, não, é algo espiritual, presente. E aí, então, porque você não está em sintonia com Deus, não faz a vontade de Deus, que amar, que é a lei normal e natural, você, mesmo diante do conhecimento do que Jesus fez, do conhecimento do que os apóstolos e seguidores de Jesus, através de todo o tempo da história, fizeram, você reage contra o tirano. Então, esse foi o tema que nós analisamos a vez passada. Por que se age contra o tirano? Jesus explica. Se fossem vocês do mundo, se fizessem parte do mundo, se fossem dominados do mundo, seriam usados pelo mundo, seríamos do interesse do mundo, seríamos da falange do mundo, do grupo do mundo, estariam afinados com o mundo, fazendo a vontade do mundo, estaria tudo ok. O mundo não persegue quem não presta. Mas como vocês não são do mundo, são um partido diferente, foram sacados do mundo, foram retirados do mundo, o mundo se rebela contra vocês. Porque se vocês fossem sacados do mundo e fossem embora, sumissem, ficassem invisíveis, sumissem, não teria efeito nenhum. Mas o grande problema é que o cristão, ou o seguidor do Cristo, vive no mundo, mas não é dominado pelo mundo. Aí é que complica. E o grande problema é que o seguidor do Cristo, ele é verdadeiro, ele é honesto consigo mesmo. Ele leva a mensagem a sério, é diferente do mundo. No mundo você tem, por exemplo, um representante do mundo, que quase sempre é um lobo mais vestido de cordeiro, ele se apresenta com cara de bonzinho e ele faz discurso. É o caso do político, né? Ele promete, faz cara de bonzinho, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo, limpa todo mundo, fala claramente, a minha primeira atitude vai ser essa. No outro dia ele faz uma atitude diferente. Então, filho, está acontecendo a eleição. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e aí não vai nenhum eleito, não vai nenhuma referência ao homem que merece o nosso respeito, porque nós erraríamos tanto quanto ele. Aí nós estamos falando da instituição, ele prometeu que o primeiro secretário indicado seria o secretário da Saúde, ele passou o discurso todo. Então, no outro dia ele indicou da Casa Civil. Pronto. É mentira. É mentira. No outro dia. Aqui, volto mais uma vez, eu estou falando contra o senhor Eduardo Paes, que merece o nosso carinho tanto quanto a vida, como tanto quanto qualquer outro ser humano. Veja, não temos o direito de atacar outra pessoa. Porque não somos melhor que ele. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Apenas estamos falando que essa instituição é assim do mundo. Ela é de discurso. E aqui vai a nossa vibração para ele, que ele consiga fazer coisas, pelo menos boas, de alguma forma, alguma coisa, benefício de alguém. Mas isso não seria diferente se vier a outro candidato. Muito pelo contrário, o ser humano se comporta assim. A mensagem não é sangue, não é vida. É discurso. A pessoa não tem discurso ali. O profeta não. O Messias não. O discípulo não. Ele não ganha nada. Ele não quer nada. Ele não quer assim. Veja bem. Olha a diferença do discípulo. Ele não chega e diz assim, vote em mim. Me dê um cargo tal, eu quero ser o diretor da igreja tal, eu quero ser o profeta da igreja tal, eu quero ser escolhido para tal coisa, eu quero cobrar o dízimo tal, eu vou ganhar tal coisa, me arrumo um emprego tal, eu quero uma vantagem tal. Ele não quer nada. Um discípulo do Cristo não quer nada, 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 ninguém. Não tem um imposto, não é candidato a nada, nada. Ele simplesmente fica presente na vida. E presente na vida, ele dá exemplo. Não é nem o que ele fala. Ele até fala. Mas tudo aquilo que ele fala com autoridade porque ele vive antes. Há uma passagem na vida de Francisco Assis, que inclusive o biógrafo se surpreende, que ele diz assim, e ele falava com firmeza, e onde estava ele dependia, porque o que ele falava, ele vivia antes. E o biógrafo chega a citar isso dizendo assim, como é estranho dos outros. E ele dizia assim, é uma santidade nova, olha só, observe bem. Olha o biógrafo falando, é uma santidade nova, é uma forma diferente até de ser santo, porque tem muito santo que eu faço. Também é santo de discurso, é santo de altar. Francisco não. O que ele falava, mesmo quando era duro, ele falava com conhecimento só porque ele já vivia com antecedência. Ele já sabia como era. Então, mais do que falar, é vivo. Por isso que o Evangelho é sangue, é vida, é experiência. É experiência do apóstolo, do discípulo, a experiência de vida, é o que ele vive. Ele respira aquilo que ele fala. Ele come, ele se alimenta daquilo. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, tem uma passagem que diz assim, ele fala, viver no mundo sem ser no mundo. Viver no mundo sem ser no mundo. Isso te incomoda. Aí que está o problema do ódio. No budismo, tem uma passagem, como se fosse uma interpretação dessa frase de Tiago. Não pode ser uma interpretação, porque ele é anterior a Tiago. Né? Mas seria uma mesma ideia dessa frase de Tiago, mas talvez numa linguagem mais didática, que diz assim, ou você come o mundo ou o mundo te come. No caso, quando você é no mundo, você é comido pelo mundo. O mundo te come, você é alimento dele. Ou melhor, você é uma peça do interesse do mundo. O mundo aproveita de você. Te aproveita como escravo, te aproveita contra os impostos que você paga, te aproveita porque você corrobora com as coisas do mundo, etc. Você é normal, não incomoda o mundo. Mas quando é o contrário, você come o mundo, você é maior que o mundo, você não faz parte do mundo e vive nele, aí que incomoda. Agora, ele não fala nada contra ninguém. Ele não quer o cargo de ninguém, não quer estorbar o tempo de ninguém, não quer um título, não quer uma posição de reino, não quer nada. Ele só quer chegar ali e falar um pedaço dele, pregar um pedaço dele e viver aquilo. Mas é uma situação tão diferente, tão estranha, que como o mundo sabe que não pode explorar aquela peça para o seu benefício, e ele, como exemplo vivo, ele arrasta outros, aí o mundo age contra. Mas o mundo olha para ele, vê o que ele faz, vê os exemplos dele, mas ele incomoda. Ele é desagradável. Aí, então, o mundo tem que odiar ele. Mas o pai odia por quê? O mundo não sabe que ele está correto, sabe? Então por que que odeia? Por que que odeia? Sem motivo. Não tem um motivo formal. Eu estou odiando porque ele está me tomando isso. Não. Simplesmente é porque a sua atitude é claramente contrária a mim. Isso me incomoda. Voltamos a dizer no caso do Gandhi. O que que incomodava para um indiano matar ele? O que incomodava? O que ele fazia? Ele queria ser presidente? Queria ser vereador de alguma coisa? Nada. Volto a lembrar o que nós falávamos semana passada. Quando surgiu a independência da Índia, em 1948, o que aconteceu? Ele foi na festa da independência, coisa que ele tanto lutou com a independência? Não. Ele não foi na festa. Não foi. Ele estava fazendo o quê? Quando todo mundo esperava, inclusive, ele tinha sido convidado para ser presidente da Índia. Não, ele estava limpando fossa. E ajudando as pessoas a limpar e a construir fossa. E quando ele jejuava, muitas pessoas, ele está jejuando pelo inglês para conseguir a independência da Inglaterra, ele também jejuava pelo indiano, para o indiano não ser violento. Mas também jejuava pelo muçulmano, para que o muçulmano entendesse e não odiasse o indiano. Tem uma vez que ele simplesmente fez um jejum e disse, eu só paro o jejum quando o muçulmano e o indiano parar de brigar. Ele só queria que as pessoas vivessem em paz. Isso incomodava tanto dele permanecer no mundo com esse discurso que tinha de morrer. Qual foi o motivo? Gratuito. Ele tomou alguma coisa de alguém e tal, fez algum cargo, alguma coisa, foi combater alguma religião, algum partido. Não. Ele só vivia a não violência e queria que todos fossem não violentos. E quando ele fazia jejum, ele não mandava, você tem que fazer um jejum. Não, ele fazia. Quem vai ficar sem comer sou eu. Para que vocês dando isso, você não amar, eu continuo sem comer em almoço. Vocês ficam brigando. Compreenderam? Você indiano, não gosta de muçulmano, muçulmano não gosta de indiano, eu vou ficar sem comer. Ele não mandou o indiano e o muçulmano ficarem sem comer. Ele ficou. E se vocês continuarem não aceitando e continuarem brigando, eu me sinto bem bom. Adeus, fui. Compreenderam? É essa vivência é que é estranha. Isso é estranho, isso incomoda, isso é dor. E aí então a pessoa odeia. Qual o motivo? De gratuito. Entendeu? Foi tão presente a mensagem dele em, de Deus que quem matou ele foi o materialista, vocês sabiam? O povo mais religioso do mundo, que é o indiano, também tem a sua origem o materialismo. E só porque ele vivia Deus, falava de Deus, incomodou tanto o outro, e ele nunca mandou ninguém aceitar Deus, ou o contrário, muito pelo contrário. Ele só simplesmente fazia as suas orações num dia de oração, porque ele ficava em silêncio para poder não fazer um discurso de oração, mas sentir Deus no fundo da alma. O materialista, aparente materialista, foi lá se acordar e matou ele. E o que ele fez ao receber as balas? Levantou a mão e disse: Ramo. Deus, meu Deus. O que era um choque diante do outro que não acreditava em Deus. Ele me mata e eu continuo falando: Deus. Sem nenhuma violência, sem nada. Com a mão para cima de paz e falando aquilo que eu acredito em si. Deus. É essa presença que é diferente. É isso que Jesus está falando. E por que que as pessoas agem assim? Contrária a todos esses que vivem no mundo, mas não são mais do mundo. Por que que as pessoas agem assim, odiando sem motivo? Simplesmente porque elas continuam com o potencial de amor. Aquele potencial que foram criadas de amor divino. Ninguém pode perder isso. É a sua natureza. Compreendeu? Você é assim, você tem um potencial. Quando você não usa esse potencial para amar, você continua com o mesmo potencial, só que você inverte a polaridade e usa para ódio. Por isso que esses ódios a quem é do bem é sempre muito maior do que aquele ódio para o vizinho, o ódio que você tem para a mulher que te trai, ou para o marido que te trai, aquelas briguinhas assim, o cara que te deve um dinheiro não te paga. Isso tudo é ódio, né? As pessoas brigam por causa disso, né? Só que esse ódio a quem pratica o bem, ele tem uma força, um potencial muito maior do que esses pequenininhos. Por exemplo, mais traído, ele tem ódio. Muitos acabam perdoando. Mulher traída, acabam perdoando. Outro da dívida, briga, depois você paga o dinheiro, então ele acabou as pazes, vai embora. Mas a coisa do ódio religioso, o ódio ao Joana Carta, o ódio ao herege, o ódio ao Cristo, é uma coisa tão potencializada, enorme. E Jesus, quero lembrar a vocês, nenhum daqui conheceu Judas. Não é isso? Nós não conhecemos o dito cuja pessoalmente para bater um papo com ele. Entenderam através da história o ódio que se tem pelo danado, coitado? E outra coisa, malham ele toda vez, malham ele, matam ele várias vezes através da história, porque matam espiritualmente, várias vezes por dia na Páscoa. Rapaz, logo no dia mais lindo que é do amor e que o Cristo ressuscita, aproveita para malhar ele. Numa mensagem contrária da vida, e mais ainda, toda vez que cito o seu nome, cito com a vibração da palavra mais desagradável que tem. Se chama traição. Não tem palavra mais forte. É tão forte essa palavra que no único inferno pintado por Dante, que é o maior poema que a humanidade já conseguiu conceber em todos os tempos, no poema de Dante, no único inferno que tem 9 esferas, círculos inferiores, no último lá embaixo fica o traidor. Como se tivesse muitos pecados. O de cima tem aqueles que se matam, ou morrem. Suicídio, ou mato alguém, homicídio, por amor. É o chamado erro mais leve. É erro ou amarelo. Está no inferno, mas está na parte mais. Depois tem aqueles que erram por dinheiro, aquele que é da usura, e etc. Tem vários. Tem outro que erra religiosamente, também é mais grave, etc. Mas mais grave do mundo, sendo toda hora mordido por Satanás. Satanás vai uma mordida dele e toca asa. Dá uma mordida e toca asa culpa sempre, como diz o poema, é com quem está aí. A palavra é forte, está aí. Reparem com esse ódio espiritual. E na hora que ele dá o beijo em Jesus, que é o que a gente chama do pacto da traição, que as pessoas acabam interpretando assim, Jesus fala, amigo. Ninguém saca essa frase, essa palavra de Jesus, amigo. E a história põe o tal do amigo dado por Jesus, coloca que Jesus está em ironia, coloca Jesus tão atrasado quanto era e continua amando aquele que Jesus chama de, continua odiando aquele que Jesus chama amigo. E um ódio imenso, gratuito, coloca o cara que está com pedra, está com fogo, não sei o que, bota as crianças para fazer isso, para desde pequenininha ela aprender a fazer maldade. E a odiar também algo que não se conhece, que não se convive. Vai fazendo uma hereditariedade espiritual do ódio. Então, esse foi o tema da vez passada. Aí você fala assim, mas que peladura, né? Peladura. E aí eu quero lembrar a vocês que Jesus está se despedindo da humanidade. Está num banquete com os amigos, ceando com os amigos. Já lavou os pés dele, falou em amigo, falou que a nossa relação tem que ser uma relação de amigo, e contou isso. E contou esse drama de ódio em que ele viveu passado. E aí no capítulo agora, no início, agora ele vai explicar o porquê. Olha só. Eu vos tenho revelado essas coisas a fim de que não sejais enganados. É o versículo 1 ao 1. Estou contando isso para vocês, meus amigos. Estou me despedindo. Já é quinta-feira, já estava de noitinha, já ele ia ganhar o beijo de Judas, já ele teria preso e teria levado, não é isso? E no outro dia, adeus, ia ficar invisível. Então, estou contando isso para vocês, veja bem, é uma reunião de amigos, mas eu estou revelando isso de forma bem clara, para que seja de tal forma bem clara, mas que não haja de dificuldade que vocês enganem, para que vocês não sejam enganados. Porque esses lobos do mundo, eles se vestem de ovelha, eles se vestem de carinha de bacana, vem em nome de Deus, vem em nome da religião, vem em nome do problema social, vem em nome da recuperação planetária, vem em nome da ecologia, vem em nome do não sei o quê, vem sempre em nome para matar os outros, para espoliar, para agredir, para ofender. Então falo isso para que vocês não sejam enganados. Fique atento. Se vocês vão seguir o bem, vão ser perseguidos. E seguir mesmo, como vivência, não é fazer discurso. Viver, vivência ao bem, ter ele como sangue, como experiência, vão ter ódio gratuito. Ele ainda continua explicando melhor. Eles, pois, excomungarão. E aqui está, eles expulsarão da sinagoga, eles fazem uma tradução assim bonitinha para a culpa ficar do judeu, né? Como se só o judeu fosse culpado disso. Pode ser um erro da humanidade toda. Olha o que Jesus diz. Eles vos excomungarão. Isso sempre existiu em todo o tempo da história. A obra de Kardec entrou no índice. Foi excomungado. A obra de Pietro Bode, em 1937, também é a mesma coisa. A de Chico Xavier foi para a justiça em 1940. É igual. Eles vos excomungarão. E vem o tempo em que vos darão a morte e acreditarão fazer isso por causa agradável a Deus. Olha, não poderia ter um ensinamento assim de despedida mais claro do que esse. Vos digo, e não só vos excomungarão, mas haverá um tempo em que vos darão a morte. E quando fizerem isso, farão pensando que estão fazendo coisa agradável a Deus. Agora está lá na lei de Deus, dada por Deus. Não matar. Aí Deus fez um fenômeno de pneumatografia. Ele escreveu direto na pedra. Foi nem Moisés que trouxe a lei escrita por Moisés. Escreveu direto na pedra. Moisés trouxe a lei. Quando Moisés trouxe a lei, viu as pessoas cultuando o bezerro de ouro. Ele quebra a lei como se estivesse dizendo assim. Então vamos fingir que a lei não existe, só que na cabeça dele já existia. Não existia para o povo. Mas para Moisés já existia. Um fenômeno autêntico. Foi escrito na pedra. Ele quebra a lei como se ela não existisse, pega os que estavam cultuando o bezerro de ouro e mata eles. Ele desobedece a lei. Aí ele sobe para ver no monte e Deus pela segunda vez escreve na pedra e dá os mesmos mandamentos. E lá no quinto mandamento, a não matar. Mesma mensagem. Ele volta agora consciente. Passa a vida toda. Quando chega no final da vida, ele vê a terra prometida para a qual ele viveu e os seguidores dele viviam há 40 anos no deserto. Esperava entrar na terra prometida. Quando ele entrar na terra prometida, que ele veio do alto monte, lá a terra prometida, teve a visão completa dela, o Senhor disse, daqui você segue, daqui você não passa. Não vai entrar na terra prometida, você não me obedeceu. O povo entrou, entrou, mas o povo não errou, porque o povo dizia, mas o povo não conhecia a lei ainda. Moisés já conhecia e matou. Não entra. Mas não tinha consciência. Isso está escrito nas escrituras. Está escrito nas escrituras, nos primeiros livros de Moisés. Então não é justificável. Não se pode justificar em nome de Deus querer matar os excomungados. Primeiro, esse negócio de excomungar já é ridículo. Expulsar da igreja, da sinagoga, já é ridículo. E depois, em nome de Deus, matar. Não pode em nome de Deus, mas fazer uma guerra santa em nome de Deus? Então, vamos ainda pegar aqui, vamos terminar aqui a leitura desta pequena passagem minha e depois vamos interpretar. Eles vão matarão e farão isso como se fosse coisa agradável a Deus. Para tavoezão assim, porque não conhece meu pai e também não me conhece. Quer dizer, não tem relação, não tem sintonia. Eles até falam de Jesus, falam de Deus. Então estão matando em nome de Deus. Fazemos isso para agradar a Deus, porque é coisa agradável a Deus. Só que não conhece no sentido, não de se falar de Jesus ou de Deus. Isso eles falam, conhece até o texto do Evangelho de trás para frente de fora. Mas não é isso. É conhecer no sentido de gnose, de ter relação. A palavra gnose é essa aqui, é a mesma usada na Bíblia para sexo. É a mesma palavra. Tanto que logo no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, depois que houve a queda do paraíso, que Adão e Eva vieram para a terra, no primeiro versículo, logo depois dessa queda, diz assim, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Olha a palavra conhecer aí para relacionamento sexual. Um conheceu o outro e nasceu Caim. Conheceu no sentido, fizeram relação e nasceu Caim. Porque não é que você pode conhecer o outro e não nascer ninguém. Tá certo? Então aí não é o conhecer de se relacionar, é de intimidade. Aí é um relacionamento de intimidade. O que Jesus está falando aqui desse conhecer é essa mesma ideia. Como se fosse o sexo, em que você transa com alguém, tem intimidade com alguém para nascer um filho. Assim também você não tem relação, não tem intimidade, não conhece Deus, não tem intimidade com Ele e nem tem intimidade com Jesus. Conhece até o texto de Deus no Antigo Testamento, conhece até o texto de Jesus todo no Evangelho, mas não tem intimidade com Ele, não tem relação íntima com Ele, afetiva com Ele. Por isso que nada. Por isso que nada. E usa o discurso que está fazendo isso em nome de Deus. Abençoando o canhão e etc. E montando fogueira para matar os outros. Tratar Moisão assim porque não conhece ao meu pai e também não conhece a mim. Ora, tenho-vos dito essas coisas, a fim de que quando sempre acontecer, o texto fala quando vier o tempo, não. É sempre quando isso acontecer, quer dizer, essas mortes, essas perseguições acontecerão em todos os momentos da história. Para que sempre quando isso acontecer, vos lembreis do que eu tenho, do que eu acabei de dizer. Estou contando isso para vocês, para vocês ficarem então bastante esclarecidos, para não serem enganados. Porque sempre quando acontecer essas perseguições, mesmo quando eles disserem que estão perseguindo o nome de Deus, impossível perseguir o nome de Deus, Deus só manda amar, inclusive diz não matar. Então quando isso acontecer, e sempre quando acontecer, posso lembrar de Jesus estava num discurso então profundamente consciente. Ele não era aquele cara que estava tentando safar o sol com a peneira, ou estava tentando fazer um discurso enganador, enrolador com relação aos apóstolos. Estava sendo amigo, mas amigo a tal ponto que estava sendo de uma sinceridade impressionante, para que eles não fossem enganados. Porque como se fosse dizendo assim, essa é a realidade do mundo. E vocês vão viver no mundo e não são mais do mundo. Por isso que serão odiados, serão perseguidos, inclusive vão matar vocês em nome de Deus. Ora, isso começou logo a acontecer com Paulo de Tarso. Qual foi o primeiro, a primeira pessoa a morrer pelo cristianismo? Foi Estevão. Está lá no Atos dos Apóstolos. Ele morreu de que forma? A pedrada. E por que que morreu? Quem mandou matar ele? Foi a sinagoga. Quem que comandou? Foi Saulo. E por que que Saulo comandou? Porque estava contra a lei de Deus. Porque ele estava agindo contra a lei de Deus. Então, por causa disso, eu vou te matar. Em nome da lei de Moisés, da fidelidade à lei de Moisés, da pureza à lei de Moisés, eu vou te matar a pedrada. Mas a lei diz no quinto mandamento, não matar. Ele estava fazendo isso em nome de Deus. E depois perseguiu homens, mulheres, estava a cavalo indo para prender Ananias, quando Cristo apareceu para ele. Ele então caiu no cavalo e ficou cego. E aí começa a vida de Paulo, em que ele se transforma de Saulo para Paulo. O grande Saulo quer dizer grande para Paulo, que quer dizer grande. Aí aprendeu a humildade. Mas, veja, já começa assim. Depois, as autoridades romanos também matam por causa de Deus. César era Deus. O poder do imperador era um poder divino. E aí você tem que escolher entre o poder divino, que é o imperador, ou Deus que vocês dizem que seguem, que é Jesus. Umas pessoas seguiam Jesus, está indo contra ao Deus que é o imperador, que é o dono, que é o senhor, que é o morro. Depois vem a igreja, Constantino I, tem uma visão da cruz, usa a cruz para matar, com esse sinal vencerás, é o sinal da cruz, mas vencerá a si mesmo. Ele interpretou que é vencer a guerra, mandou que todos os seus soldados fossem pintados o símbolo da cruz, e foi para a guerra, venceu a guerra contra Marcenzo, casou inclusive com a filha de Marcenzo, glórias ao vitorioso, que é Flávia. Ela inclusive depois usou a sua casa, o seu palácio, que é o de Latrão, para fazer a igreja onde os papas moraram, que é a igreja de Latrão. A igreja de Latrão, se o Papa Inocêncio III, na época de Francisco, teve um sonho, como ela sendo a igreja principal, que é ali que os papas moravam, estava desabando, e que um homem descalço segurava no seu ombro a igreja, que era Francisco de Assis. Aí começa a história de Francisco. Então era a catedral de Latrão. Ela era a casa que pertencia a essa plaga em 300 e pouco. A vida de Francisco é 1200, né? Mas em 300 e pouco. Ela foi a segunda mulher de Constantino. Ora, então, o que acontece? A partir desse momento em que Constantino coloca a igreja como religião oficial, como uma das religiões oficiais da igreja cristã, a igreja cristã passa a ter dinheiro. Para ter dinheiro, diz Francisco, tem que ter segurança para tomar conta do dinheiro. Passa a ter um exército. E quando se tem exército, dinheiro, todo mundo tem olho no dinheiro. E o exército está ali para fazer o quê? Para defender. E aí só tem um jeito, fazer guerra. Então ela ganhou dinheiro, ganhou água e fez guerra. E perdeu a paz. Aquela paz de seguir o Cristo e sair pelo mundo vivendo a mensagem de Jesus e não querer nada de ninguém, e não pedir nada, e não exigir nada do outro, apenas o direito de viver no exemplo, a mensagem de Jesus, como nós estávamos explicando aqui uns minutos atrás. Agora você perdeu esse direito. E ela tem que ser administradora do poder. financeiro, administradora de dinheiro, administradora de bens, bens que cada vez vão aumentando mais e cada vez vão ficando maligno e mais poderoso, ao ponto de Inocêncio III interpretar a frase do Papa Gelásio I da seguinte forma: Deus deu ao Papa o poder espiritual e sacerdócio e o poder material que é o reino. Mas o Papa, como não pode ficar com os dois poderes na mão, porque era muito para ele, ele passa o poder material para os reis da terra, que passam a ser seus vassalos. Observe na Idade Média o que significa vassalo. Passam a ser meus vassalos, quer dizer, meus obedientes, meus discípulos, meus seguidores, que têm que fazer tudo aquilo que eu mando, e eu fico com o poder sacerdotal. E os reis passam a ter o poder temporal, ou o poder material. E o Papa fica com o poder espiritual. Mas o poder material não pertence aos reis, foi delegado pelos papas. Logo, o poder material pertence, no fundo, ao Papa. Os outros têm o direito de usufruir, portanto, que sejam vassalos do Papa. Para isso, ele institui um documento chamado expoemento. Expoemento significa que quem não me obedecer é excomungado. E aí toda cristandade tem o direito de olhar para aquele que é excomungado e dizer: você está no inferno, você não pertence a Deus, você tem que ser perseguido e odiado, você é filho não de Deus, mas de Satanás. Não tem direito de te obedecer, porque você é um representante do mal. Não te pago imposto, não te obedeço, não vou fazer parte do seu exército, não vou ser seu cavaleiro, não vou pagar as dívidas que eu tenho com você, nada. Mas ele tem um poder material, ele pode se vingar dessas pessoas. Só que os outros vassalos de outros reinos se unem com aquele povo para coibir a este por não exercer a vontade do Papa e não ficar do lado da igreja. Tramas do antissistema. Tramas da inteligência do inimigo do Cristo. Tramas do mal. E aí, o que passa a acontecer? A igreja começa a ficar no poder. E muito poder. E ela começa a ficar rica, e já era completamente diferente dentro da sua hierarquia, do jeito que se vestia, da forma que se comportava, do que se cobrava do povo, de como escolhava o povo com dinheiro, pedindo dinheiro e vendendo tudo, vendendo indulgência, vendendo bugiganga, terreno do céu, a forma de se comportar, as amantes, os abusos, o dinheiro, o luxo, a agressividade para com o povo, onde os mosteiros fechados se transformavam em verdadeiras cidades ricas, poderosas, em que os monges tinham o povo como escravo, tinham que trabalhar para produzir para eles, e eles viviam no luxo, na riqueza, no abuso, em desordem, inclusive, de abuso sexual, etc. Na simonia, na troca e oferecimento de cargo para os seus parentes, na venda das coisas espirituais, no nepotismo, de oferecer as coisas para os parentes, na venda das coisas espirituais da simonia, onde eles viviam um verdadeiro abuso, ao ponto de se vender coisas espirituais no açougue. Chegava no açougue, você comprava um quilo de carne ou uma indulgência, sei lá, um perdão. Então, essa situação de abuso chegou a tal ponto que, como chegou no século XIII, que foi uma renascença espiritual, século XII, XIII, houve um abalo de revolta nas pessoas. Não foi só Francisco o campeão daquele período de vivência do amor, mas houve vários movimentos de heresia naquela época. Por exemplo, Valdo de Lyon era um comerciante rico, na cidade de Lyon, na França, cidade que muito depois vai nascer no Canadá. Então, Valdo era um comerciante muito rico. E um dia ele teve a oportunidade de ler o Evangelho. Se surpreendeu com o Evangelho. Nunca ninguém ensinou aquilo daquela forma como ele leu. Ele teve um momento de transformação, se sacudiu. Mas é tudo diferente, os apóstolos, a mensagem de Jesus, viviam a pobreza, a humildade, a sinceridade, viviam pregando pelo mundo, quando essas caras não pregam, não ensinam, não falam do Evangelho, o que fala é completamente diferente, ficam vendendo coisas. Aqui se fala de humildade, de pobreza, de etc. Ele, então, o que, que ele faz? Num gesto que a igreja considerou de heresia, ele pega o texto e traduz na linguagem do povo, porque estava tudo em latim, ninguém entendia, o povo não sabia mesmo, botou na língua vulgar alguns pedaços do Evangelho, algumas partes. E aí o que ele começou a fazer? Começou a pregar. Aonde ele ia, ele pregava nas praças, no mercado, com o povo, começou a fazer com sucesso. O cardeal da região chamou ele, legal, o que você está falando, neguinho? Aí no caso não é neguinho, é branquinho, né? De Leão. O que você está falando, companheiro, é completamente diferente da nossa realidade. Olha como eu me visto. Olha como que a gente age. Olha como a gente é. Olha o que, é que a gente cobra, o que a gente fala. Olha o que você está falando. Está falando da pobreza, falando da vida dos apóstolos, que um andava para lá e para cá pregando. Paulo não pedia licença para pregar, onde que ele chegava, pregava. E não era mais. Mas não é assim. Eu sou o cardeal, você tem que me obedecer. Cala a boca, fica na sua. Mas não vou fazer isso, porque está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29. Olha como é bacana você conhecer os textos. Está lá, de forma clara, não obedecer só a Deus, e não a nenhum homem. E você é um homem. Ele não é só um homem, eu sou um cardeal, eu represento Deus na Terra. Não, tu é um homem. Essa já era a diferença. O Papa é o representante de Deus. Logo, os seguidores do Papa, os cardeais, são representantes de Deus. Essa é a interpretação. E logo falam de Deus, falam em nome de Deus e legislam em nome de Deus. Ele não vai parar de falar. E aí, então, ele vai procurar o Papa. Vai até lá um ensino, um concílio, e pede ajuda ao Papa. E o Papa... Permite, você pode pregar com uma condição. E aonde você for pregar, você pede autoridade eclesiástica, autoridade para você, ou licença para você pregar. Então, aqueles que davam autoridade para ele pregar, ele pregava. E com isso, o que que acontece? A multidão tinha tanta sede dessas coisas espirituais. Esse discurso era um discurso tão diferente já do que eles viam nas igrejas, com os padres, com os cardeais, com o bispo que viveu naquele luxo e daquela forma toda, que as pessoas começaram a seguir. Saiu os seguidores de Valdo, de Pedro Valdo. E eles começaram a entrar pela Itália e por outras localidades, e aí começaram a fundar. E o que, que eles viviam? Uma pobreza. Não tinham nada. Aliás, até de forma errada. Porque no início, eles não queriam trabalhar. E pregar sim, mas viver de esmola. Isso baseado num texto do Evangelho. Um texto do Evangelho que diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o próprio Paulo diz isso. Que eu teria direito de um pagamento por aquilo que falo. Mas ele esqueceu de ler o texto todo, e Paulo dizendo assim, para eu não ser pesado e sacrificar ninguém, nunca pedi a Corinto nada para que me sustentasse. Muito pelo contrário, sempre que eu estiver aí trabalhei com as minhas próprias mãos, como tecelão, e trabalhando com as minhas próprias mãos, eu me sustentei. Corinto não tem isso para dizer de mim, diz Paulo. Apesar de eu ter direito ao salário, como se fosse um direito espiritual, não fiz exercer esse direito, não pedi nada. Trabalhei para me sustentar. Os valdonenses, ou os seguidores de Valdo, não faziam assim. Viviam mendigando, mas pregavam. Era uma mensagem de pobreza. Diferente depois, quando vai surgir Francisco. Quando surge Francisco, é a mesma ideia de Pedro Valdo. É a ideia. Pobreza. Eles andavam de tamanco para lá e para cá, mas os franciscanos andavam descalços, então era mais pobre ainda. Uma corda lembrando pobreza, castidade e obediência, como os seguidores de Paulo também, um lembra pobreza, castidade e obediência, a mesma coisa. Pobre. E andavam pegando a moral. Não era um discurso teológico para complicar coisas ligadas à cristologia e coisas complicadas. Não. A mensagem assim, do amor, do perdoar, fazer o bem, seguir Jesus e viver a mensagem da pobreza. Verdadeiro choque diante do Evangelho. Qual foi o grande problema de Francisco? Francisco afrontou o seu tempo. Ele falou contra o Papa? Não. Falou contra a Igreja? Não. Diferente dos seguidores de Valdo. Eles começaram depois a falar muito mal do Papa e da Igreja. E aí, então, a heresia ficou muito mais viva e muito mais clara. Mas os seguidores de Francisco? Não. Eles seguiam a Igreja e ainda dizia mais, né? Que não poderia ter um não seguidor da Igreja dentro da sua ordem. A ordem não era para falar mal da Igreja, do Papa, não. Os padres são abençoados porque eles vêm com a mensagem de Jesus. Ainda diz mais, e eles estando errados, eles fazem a bênção da caridade lá da missa, em que as pessoas têm tanta fé. E por causa disso, diz Francisco, beija ali a mão dele. Mesmo se São Lourenço aparecesse, diz Francisco. Mesmo se um outro santo aparecesse um frade, mesmo um padre pecador, eu dizia assim, aguarde São Lourenço, aguarde outro santo, vou beijar a mão desse padre, mesmo ele sendo pecador. Como se estivesse dizendo, essa instituição do sacerdócio sagrada para o nível da humanidade que nós nos encontramos, porque é através dela que se divulga a mensagem de Jesus, mesmo desvirtuado. Então Francisco, olha bem, esse próprio discurso fica bem claro que em momento nenhum atacou a Igreja. Ele simplesmente lhe pediu que queria ser pobre e viver a mensagem, mas de Jesus. E o que ele queria? Viver plenamente Jesus. O Papa Inocêncio tentou explicar para ele, não dá para viver a pobreza, sai dessa. Você consegue, os outros que virão depois de você, como é que farão? E quando eles ficarem doentes? Eles não olham bem. Cristo é o dono da minha ordem. Se Cristo protege a mundo, por que ele vai proteger os seus frades? Não vai faltar nada para a gente. Confio em Cristo. Somos de Cristo, filhos de Cristo. O Papa não tinha dúvida. Até o cardeal João de São Paulo, que era um beneditino, diz então para o Papa, juntamente com os outros cardeais reunidos, se a gente disser não para Francisco, estamos dizendo não para o Evangelho. Isso significa que o Evangelho não pode mais ser vivido. Isso que ele está falando é o que está no Evangelho. Como se estivesse dizendo, nós não vivemos mais isso. E se a gente disser não, vai dizer assim, em pleno século XIII, não se pode mais viver o Evangelho. Aí o Papa Inocêncio, então, terceiro, diz assim, é isso? Se é isso, o que vocês acham? Votaram a favor da ordem. Mas, de forma clara, nós vamos perseguir esse cara. Vamos ficar bem claro que ele vai viver o Evangelho, vai nos incomodar. Ele vai nos incomodar. Quando chegou em 1221, ele já não conseguia mais caminhar para Francisco. A ordem dele estava engessada. Aonde que as pessoas iam pregar, já diziam não para a ordem. O abuso de poder, de dinheiro, de casas franciscanas, de construções dadas pelas autoridades, etc., de presentes, de mansões, era uma coisa que os franciscanos começaram a receber. A ordem começou a inchar. A ordem começou a inchar de gente. Logo ali, no que ele chama do concílio, ou do capítulo das esteiras em 1221, tinha 5 mil frades. Não dava para Francisco administrar aquilo. As pessoas vinham, traziam livros, traziam dinheiro e recebiam poder, etc. Já não queriam mais os cargos simples de cozinheiro, de carregar lenha, de carregar água, como fazia Frei Egídio, aliás, a encarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Já não queriam mais isso. Queriam ser os diretores das faculdades, queriam ter a posição de advogados, serem contadores, etc. Os frades estavam vaidosos. E ofereceram para os frades cargo de cardeal, de bispo. Francisco diz assim, não aceito, os meus frades são menores, frades menores, não aceito cargo. Não quero dar cargo para eles. Viver a pobreza. Quando Francisco foi embora, ele desencarnou em 1226. Logo começaram a surgir os primeiros cardeais franciscanos e logo ali, anos depois, já começaram a surgir papas cardeais. Papas franciscanos, aliás, desculpa. Papas franciscanos. Há 20, 30 anos depois. O primeiro papa que canonizou Francisco que é o Papa Ugolino, que é o Gregório, ele era o protetor da ordem que ele mesmo se transforma em Papa. Ele mesmo vai inventar a Inquisição. Ele mesmo vai inventar a Inquisição. E vou dizer mais. Vou dizer o que é mais desagradável ainda. Não só inventa a Inquisição, e chamam os franciscanos para ajudar a Inquisição. Há uma passagem de 1320, há 100 anos, menos de 100 anos da morte de Francisco, que os franciscanos vão julgar os beneguins, que era uma ordem que seguia a pobreza e que vivia a pobreza e achava que Francisco queria viver a pobreza e já estava já tão diferente a ordem que achava que Francisco não podia viver a pobreza e a ordem não podia ser pobre. E esses que achavam isso foram mortos. Uma vez só mataram 140 na fogueira. Quem matou, quem foram os inquisidores próprios franciscanos, mataram quem dizia que Francisco era a favor da pobreza e que a regra de Francisco era viver o Evangelho e seguir a pobreza. Eles já estavam matando quem dizia que Francisco era a favor da pobreza e que a ordem deveria ser pobre. Por isso que ela hoje é tão rica, tão poderosa. É a ordem religiosa marica. Então, quando Jesus diz isso, vão matar em nome de Deus, vão matar em nome de Francisco. Porque Francisco morre em 1226, é canonizado em 1228 e 1230. O Papa Ugolino faz uma bula, uma mensagem papal, dizendo simplesmente que o testamento de Francisco que faz em certeza não é para ser seguido. O que tem que ser seguido é a regra que a Igreja fez em 1223, que é diferente daquele montão em 1221, que roubaram. Roubaram a regra dele. Ele escreveu uma outra que ele de Roma pediu autorização, mudaram tudo, tanto que o próprio Papa Ugolino. A regra autorizada foi aquela que nós juntos fizemos. Nós juntos, não foi Francisco. Ele botou o dedo dele lá e engessou, colocando a oportunidade de se ter bens, de se ter dinheiro, etc. Mudaram. Ele já vivo estava justificado. Já vivo estava odiado. Já vivo os ministros foram procurar Francisco quando ele estava escrevendo a regra, não concordamos com uma regra dura, não tem uma regra dura. Viver a pobreza, mas isso está lá no Evangelho. Viver a humildade, não, nós não queremos assim. Aí a voz do Cristo vibrou no ar, no fenômeno de pneumatofonia, e disse, a regra é minha, é minha, é minha, é minha. E Francisco disse, quer que eu mande ele repetir outra vez? Aí eles apanharam a regra, porque não podiam fazer nada, porque foi a voz do Cristo. Mas como eles odeiam o Cristo e odeiam o Francisco, eles sumiram com a regra. Roubaram a regra, rasgaram a regra, sumiram com ela. Pedido emprestado a Frei Leão, que era o seguidor de Francisco, era humilde, São Pedro Gómez. Anos depois, põe uma regra e some com ela. Então, se você escreveu. Então, o que eu estou mostrando aqui é que esse texto de Jesus é um texto, assim, é um alerta, olha, e eles vos expulsarão. E haverá tempo em que aquele que vos der a morte acreditarão que farão essas coisas porque são agradáveis a Deus. Falo isso para que não sejam enganados. Por isso que eu estou revelando isso. Digo mais ainda. Fazem assim porque não tem relação íntima nem com Deus, nem comigo. Discurso final de despedida, de forma bastante clara, para que ninguém seja enganado. Aí ele continua explicando. Não vou latir se deste de o princípio, porque estava convosco. Não precisava. Agora que não vou dar mais, porque eu estando convosco, eu protegia vocês. Certa vez mesmo, as autoridades chegaram para falar de imposto e disseram assim, você não paga imposto, falaram para Pedro, o mestre de vocês também não paga imposto, e aí? Aí Jesus resolveu a parada, falou para Pedro assim, vai lá, pega o peixe, primeiro peixe que você tiver, tem uma moeda lá dentro, você paga o meu imposto, teu. Então, quando eu estou junto, eu resolvo o problema de vocês, agora eu não vou dar mais. Então, estou falando isso para vocês ficarem bem claros. Olha só, eu não disse isso antes porque eu estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde eu vou. Mas por que eu vos disse essas coisas? Estão tristes? Vocês estão tristes não só porque eu vou embora, mas estão tristes também com essa realidade de que serão perseguidos. Que fique bem claro, é essa a realidade da vida. É assim que diz Jesus. Entretanto, digo-vos a verdade, não minto. Digo a verdade. Convém que me vá, pois, se não me for, o advogado não vos virá, o consolador não vos virá, o advogado. Se, no entanto, me for, eu vos enviarei. Então, Jesus, ele prometeu um consolador, um advogado. Quem é um advogado? Aquele que fica do teu lado e te ampara no problema da lei, te conforta e te orienta em tudo que você precisa. Diz Jesus, é necessário que eu vá para que ele venha. Não adianta vocês ficarem tristes. Ah, porque vocês vão ser perseguidos e para mim estão tristes porque eu vou morrer. Não. Eu vou e essa tristeza de vocês acabará. Essa tristeza vai acabar. Por que ela vai acabar? Porque eu vos enviarei esse Espírito de verdade. Esse Espírito verdadeiro. Logo, esse Espírito verdadeiro, ele não é um Espírito externo, fora de nós, como se fosse um anjo guardião, um anjo protetor. Ou os Espíritos do bem. Esse Espírito verdadeiro somos nós mesmos que despertaremos em nós. Porque, veja bem, se é um Espírito superior, um Espírito, um anjo de guarda, um dos Espíritos bons, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, e o Dr. Alcides, e o Emmanuel, o André Luiz, se forem esses Espíritos, por exemplo, Jesus não precisa ir embora para que eles venham aqui nos proteger. Tá certo? É como se eu dissesse assim, o Stênio tem que morrer para o Dr. Bezerra vir aqui proteger vocês. Não tem lógica nesse paralelo. Ou então, eu tenho que morrer o Chico Xavier com o Dr. Bezerra. O Chico já tem razão. Vamos dar um exemplo. O Divaldo está aí. Ah, tem que morrer o Divaldo para a Joana de Anjos nos amparar. Não tem lógica. Ela nos ampara com ele encarnado ou desencarnado. Entendeu? Então, não é dentro do sentido que Jesus está falando. Depois nós vamos mostrar que esse também é um sentido legal. Mas vamos entender em profundidade. É necessário que eu vá para que ele venha, no sentido de que toda a experiência de um discípulo perante o mestre é uma experiência em que ele se acomoda. Veja no caso do Pedro. Ele tinha que pagar o imposto, Jesus vai lá, pega o peixe, pega uma moeda e tal, que vai ser pago. Agora não tem jeito, sem Jesus. Ele mesmo vai ter que pescar, conseguir lá e etc. Ele mesmo vai ter que trabalhar para conseguir lá o sustento, ou pedir esmola, fazer alguma coisa. Ele tem que correr atrás. Entendeu? Assim também, todo discípulo, quando ele fica diante do mestre, ele fica recebendo os favores do mestre. E ele acaba se acomodando, ele não se desenvolve. É necessário que o mestre vá para ele se desenvolver. Para ele tirar de dentro dele. Ele vai tirar de dentro dele o espírito verdadeiro. Ele vai sair da mentira, do erro, do engano, da fraqueza. E vai ter um espírito verdadeiro, forte. Que entenda, que compreenda. Isso vai despertar nele. Por isso se procede do Pai. Porque está lá no interior, onde está o espírito do Pai, em forma de amor. É um brotar da força divina. É um tal que nós chamamos de que, se eu não for, você não se amadurece. Vamos explicar assim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha mamãe. Mamãe cuidava tudo de mim. Cuidava da minha vida, etc. E cuidava de vida, roupa, tudo que eu precisava. Inclusive, lia para mim coisas espirituais. Lia Machado de Assis, lia livros de história, etc. A vida de santo, que eu gostava quando era pequeno. Então eu sentava do lado dela, e ela botava lá o lampião, porque ela era que não tinha luz, ela lia para mim. E eu aprendi, isso foi muito bacana, né? Minha mãe cuidava de mim, de noite chamei de Luiz Sofim, com o espírito, essa coisa toda. Ela ia para a cama dela, e ela ficava um pouco comigo até eu dormir, botava um ratinho para ouvir o jogo, e cuidou de tudo. Né? Quando eu fiz 15 anos, quando eu fiz 15 anos, ela foi embora, já se encarnou. E eu, na hora que estava vendo lá, estudando lá perto da casa dela, no momento lá perto da casa dela, que eu estava do lado, né? Quem está lá para o pé, ela está sentada, eu estava em pé do lado dela, ela está com a cabeça aqui no meu peito, e eu então abraçada nela, pegou o primeiro quarto do meio de faca, aquela coisa assim, ela quieta. Aí ela voltou assim, você estava com calor, pediu para tirar o casaco, aí ela levantou as mãos, dizendo, ah, meu filho, você não está vendo. Então ela estava consciente que eu não estava enxergando nada especialmente. Ah, meu filho, você não está vendo. Você imagina quantas crianças vieram buscar sua mãe. Ela tinha um orfanato com 150 crianças. E sempre a vida dela foi um orfanato. Antes dela casar, antes da gente nascer, ela já tinha seu orfanato. A gente nasceu ali, eu nasci no orfanato. Aliás, eu era o único menino naquela escola de meninas, né? 150 meninas, eu era o único menino. Então, ali ela fala, ah, meu filho, quantas crianças vieram buscar sua mãe. Se eu tivesse tempo, ia botar a cabeça aqui no meu peito. E sente que o espírito seria uma dor, seria um grito, com as mãos para cima em oração, vendo a cena espiritual das crianças, e o cara. Bateu hoje para chorar. Foi um momento de alegria tão grande, tão vivo. Foi um momento da experiência. A mãe dizer para você do que ela estava sendo buscada por crianças, eu acho que era uma cena linda, foi algo inesquecível para mim. E eu, a partir daí, eu começo a buscar coisas espirituais para poder entender, que eu não sabia como é que acontecia esse fenômeno. Como acontecia isso? Para onde que ela estava? Para que lado que ela estava? Como é que era a vida do lado de lá, etc? Eu queria entender essas coisas. E como o meu universo era só da igreja, eu fui aqueles que os capuchinhos que eram franciscanos. Foi muito legal, porque o Frei Ivano deu um show de didática, de coerência, de entendimento das pessoas. Eu falei, Frei Ivano, eu frequentava ali a missa todo dia, porque eu queria naquelas orações compreender, ter uma compreensão. Então eu falei para Frei Ivano, Frei Ivano, eu quero ser frágil, quero ser padre. Aliás, eu não sabia que eu ser frágil, padre, eu achava que eu quero ser padre, quero ser da igreja. E eu entendi isso assim, está vendo? Eu entendo essa sua vocação, mas eu quero te pedir uma coisa. Se você começa a frequentar aqui toda a missa, toda ela, faça a sua oração comum para orar para a Virgem Maria e pergunte a ela se verdadeiramente é essa inspiração que você tem que ter para a sua vida. Depois de um ano de você fazer isso, você chega para mim e diz, continua com a minha ideia. Aí eu vou te levar, mas eu quero um ano você refletindo sobre isso. E bom. Nesse um ano eu passo ali na rua Maila Cedro, sempre fiz a cidade de Menezes. Resolvi perguntar, doutor, porque eu não quis esperar um ano. Ele não é bobo? Já entra aqui. Não. Conheci logo, assisti a primeira palestra sobre Evangelho, Evangelho segundo Espiritismo, e vou tacar ali o Evangelho segundo Espiritismo. Aí a resposta. A primeira palestra que eu fui fazer na minha vida foi lá em Vitória. No convite estava assim, Jorge do Rio, não sabia nem o meu nome todo. Irmão, quando eu chego na rodoviária, que os espíritas do Espírito Santo foram me receber, logo está aqui uma pessoa assim, 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 que escreve, o nome dela é tal, escreve perfeitamente, né, mãe? Algo na rodoviária. Você vai começar agora então o seu trabalho. Foi a segunda palestra que eu fiz na vida. Foi um encontro de jovens, 500 jovens no Espírito Santo. Então repare que se ela não vai, eu não me amadureço. E eu ficava sentado, mamãe, lê para mim, fala para mim, e conta para mim e tal. E ele é mesmo, né? Você tem que amadurecer, você tem que correr atrás, você tem que entender as coisas espirituais. Você tem que buscar. Isso não quer dizer que eu fiquei melhor. Mas compreendi mais. Compreendi mais, entendeu? Um esforço de amadurecimento. Quer dizer que tem santidade. A capetinha é a mesma. Apenas é um esforço de amadurecimento, de resposta para as coisas que você foi buscar porque não tinha. Então Jesus diz a mesma coisa para eles. Por enquanto eu estou convosco, resolvo tudo. Eu estava aqui, eu não contei para nada, mas agora estou indo embora. E aí é necessário que isso aconteça. Eu não digo que não é necessário de Jesus. É necessário que, porque eu sou um foi, esse espírito que era vendo não vem. Vocês vão ficar sempre no espírito da fraqueza, no espírito da preguiça, no espírito do me explique. Jesus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Jesus, ele não entendeu a palavra? Jesus, como é que é? Me explica essa. Ah, é puro esse teu ensinamento, hein? Aí Jesus, para vocês eu explico. Vem cá, aí conta a parada do trigo, aí contou a palavra do semeador, explicava, como agora naquela reunião ali, estava explicando tudo para ele sobre a pureza do mundo, explicar. É necessário você descobrir o Espírito verdadeiro. Evidentemente que também esse Espírito verdadeiro pode ser os seus mentores espirituais. No exato momento em que você começa a descobrir o Espírito verdadeiro, esse Espírito verdadeiro, ou melhor, a tua maturidade, vai entrando em sintonia com os mentores. E esses mentores também, daí a ideia da terceira revelação de Kardec, dos amigos espirituais, também cercam de nós que somos. Evidentemente, agora você vai compreender. Aliás, você vai, através do seu esforço de descobrir o Espírito verdadeiro em você, que ainda não está pleno, realizar, você vai descobrir que existem outros que estão mais bem preparados. Por exemplo, doutor Bezerra de Menezes. Há muito mais do que a gente, do que eu. Então eu posso pedir ajuda dele, etc. Mas não é só pedir ajuda dele. Ele vem, me dá uma comunicação, me dá uma orientação. Mas ele não pode fazer nada para mim. A mensagem é, eu tenho que me adolescer, eu tenho que descobrir esse Espírito verdadeiro em mim mesmo. Eu tenho que encontrar as respostas em mim mesmo. Isso não é no sentido de autossustento, no sentido de não querer o outro. Não, no sentido de amadurecer. Ora, isso a professora faz toda hora na escola, os professores também. Eles vão dar uma matéria e o aluno fica tranquilo. Ele passa 2 meses, 1 mês ali na marihuana. A professora bota a matéria no quadro, explica como é que é a fórmula, desenvolve a fórmula, faz o exercício, mostra para ele, manda dever de casa, corrige o dever de casa com ele, bota lá a resposta no quadro. Um dia a professora dá a prova para ele e fica atento. E ele tem que fazer a prova sozinho. E quando ele faz a prova e acerta e ganha a nota de que passou, de que foi aprovado, ou ganha a nota de que está legal, que naquela matéria ele aprendeu, significa o quê? Que naquele ponto ele amadureceu. Naquele ponto ele se fortaleceu. Aí o que a professora faz? Dá uma matéria nova, mais aprofundada. Assim, esse Espírito verdadeiro, ele vai tomando corpo em nós, e cada vez ele vai amadurecendo mais, ou melhor. Ele já é todo verdadeiro. Nós é que vamos cada vez mais tendo consciência dele. E ele vai tomando corpo em nós, ele vai tomando conta da gente. E tudo aquilo que é de mentira, de ilusão, de ignorância, de fraqueza, de lenda, tudo isso vai se afastando da gente. Porque nós vamos ficando o quê? Maduros e experientes. Por causa dessa vivência espiritual. É isso que Jesus está ensinando aqui. Acho que é muito razoável, né? Eu acho que é de uma lógica estonteante. Inclusive, quando a gente volta mais uma vez àquele ideia, que ele estava no finalzinho da quinta-feira, quando ele já seria preso. Era como se fosse um discurso de despedida para os amiguinhos, os grandes amigos dele, que ele dizia, olha, esta é a vida. Em 2 movimentos. Primeiro, o mundo vai rodear vocês. Primeiro. Segundo, é necessário mesmo que eu vá, para que vocês fiquem mais maduros. E aí, mais maduros, vocês vão entender quando o mundo odiar e vocês não vão se enganar. Por vocês mesmos, por estarem maduros e orientados, e eu vos digo a verdade, não estou enrolando, estou falando de forma bastante clara o que vocês vão ter pela frente. Por isso, vocês vão ficar espertos. Mas um esperto não para enganar e tapear os outros, mas esperto para ser maduros. Para compreenderem a vida e o mecanismo, o funcionamento dela, a técnica funcional de como a vida é, de como ela age. Então, ele continua. Quando ele vier, então, esse Espírito verdadeiro, ele convencerá o mundo quanto ao erro do mundo, quanto à justiça e contra o juízo. Jesus explica, então quando ele vier esse Espírito verdadeiro, fazendo aqui uma tradução melhor, quando ele vier, vai explicar ao mundo, vai ficar claro, quanto erro, que é, aqui no texto está pecado, quanto erro que as pessoas cometem, os enganos que as pessoas cometem. Ele também vai falar contra, vai falar a favor da justiça, que é o ajustamento que devemos ter com Deus. Lembra que eu falei que nós fomos criados e a nossa criação é em amor? E que nós temos a força, a potência do amor, e que a gente manifesta essa mesma força em termos de ódio, mas Deus é amor. Então nós precisamos fazer o nosso ajustamento desta força, desta nossa potência, mas em amor com Deus. E não mais em ódio. Reverter essa polaridade para acabar, fazer o nosso ajustamento com Deus. E a outra coisa que ele fala é em juízo, que é Aqui juízo está no sentido de reconhecimento. Reconhecer a realidade da vida. Reconhecer a realidade da vida significa reconhecer como a vida se comporta. Nós já vimos aqui a lição do ótimo. Já explicamos. Olha como o mundo se comporta. Olha como que a igreja fez para perseguir. Olha como ela desvirtuou a vida de Francisco, etc. Essa leitura que a gente faz para compreender o mecanismo de interesse das coisas, compreender como os lobos se vestem de ovelha, como eles se comportam, compreender como as pessoas agem, as suas falsidades, falsidades políticas, interesses materiais, etc. Como usam Deus para isso, num discurso falso. Esse reconhecimento vai ser muito importante para nós. Então, quando vier o Espírito verdadeiro, ou melhor, quando a gente se ficarmos amadurecidos, quando ficarmos amadurecidos espiritualmente, leia isso na linguagem kardeciana, é ser evoluído. Quando a gente se amadurecer, em vez de mentira, em vez de erro, nós vamos ter a verdade. Em vez do ajustamento com ódio, vamos nos ajustar ao amor, para nos ajustar como Deus. Em vez de sermos ignorantes, não reconhecer que as pessoas estão nos enganando. Ah, mas aquele pai é tão bacana, aquele chefe da sinagoga é tão legal. Ah, porque aquele político é tão bacana. Você não vai se enrolar. Você vai reconhecer como eles dominam aqui no mundo, como eles dominam, com que eles agem aqui no mundo. Você vai reconhecer que não vai ser tapeado por ninguém. Você vai reconhecer o mecanismo do mundo, como ele é falso, como ele enrola, o seu discurso de interesses, etc. O mundo que finge te dar roda, mas no fundo depois vai te dar espinho. Então, você fica bastante claro. Jesus, então, ainda explica melhor, para que não haja dúvida. Ele vai dizer assim, quanto ao erro, porque não creram em mim. As pessoas erram, porque não segue a mensagem de Jesus. Mas quando vier o Espírito verdadeiro, a gente vai entender o que é a mensagem dele. Vai entender plenamente a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. E vai seguir Jesus, vai compreender as suas palavras. Continua aí. Quanto à justiça é que vou para o meu Pai. O ajustamento é ir para Deus. O ajustamento não é ir para o ódio. O ajustamento é se ajustar em amor. Logo é ir para Deus. Todo aquele que ama, ele não vai se desencarnar para ir para Deus. Todo aquele que ama, aqui mesmo, se une a Deus. Diz a pergunta 1017 do Livro dos Espíritos. Nós trazemos em nós o céu e o inferno. O amor e o ódio. Logo, aqui mesmo. Se você se ajusta no amor, você vai para Deus, aqui mesmo. Se você se ajusta no ódio, aqui mesmo você vai para o inferno. Aqui mesmo você já faz a sua vida no inferno. Não precisa desencarnar para isso. Então ele explica. O ajustamento é, vou para o meu Pai, essa é a mensagem. Quando o Espírito verdadeiro vier, vamos compreender que temos que ir para o Pai. Só tem um jeito de ir para o Pai. Se unir ao Pai, reconhecer o Pai na intimidade, é através da sua prática, da sua lei, que é o amor. E aí ele continua. Quanto ao reconhecimento, é que o príncipe deste mundo, no original está o dominador deste mundo será reconhecido. Ou melhor, quando o Espírito da Verdade vier, a gente vai reconhecer quem é que realmente domina aqui no mundo. E esse cara vai ficar bem reconhecido. É interessante quando o santo olha, né, e vê o outro se comportando, e ele vê que o outro é falso, o outro é mentiroso. Ele sabe disso porque nada fica escondido no santo. Ele não lê o que a pessoa fala, ele lê no coração. não é o que a pessoa diz ou o que a pessoa se cala, é o que sai do coração. Ele faz uma leitura espiritual, ele sente pela aura, ele sente pela vibração, ele sente mesmo a emissão do pensamento da pessoa. O professor Pedro Paulo, ele contava que ele tinha uma, eu já falei isso aqui várias vezes, mas vale a pena repetir, que ele tinha uma dificuldade tremenda de conversar com as pessoas porque ele ouvia duas palavras. Dois pensamentos. O que a pessoa falava, o senhor é bacana, com a sua obra legal que estava lá dentro. Sua tão enrolada, sua obra é tão difícil. O senhor é um chato. Ou o senhor é contra Kardec, é contra não sei o quê. E assim vai. E aí ele falava. Era uma dificuldade de entender. A pessoa fala uma coisa e pensa outra. E a força do pensamento é a mais verdadeira do que aquilo que ela fala. Porque o que ela fala, a voz da falsidade, da mentira, é igual a ação, é passageiro. Mas o que ela pensa é do espírito, é da alma, é lá de dentro, é da profundidade. Aí é mais difícil ela hackear e enganar o santo. Por isso que o santo não se engana, se tapeia. O santo vai para a cruz porque ele quer, porque ele te ama. Ele sabe muito bem da realidade. Ele conhece muito bem como é que eu domino aqui no mundo, como o mundo se comporta, como as pessoas agem. E ele simplesmente faz ser inteligente. Vamos explicar Paulo. Paulo, depois que já estava mais amadurecido, e que o Espírito da Verdade se fazia presente, ele foi preso. A mensagem que ele tinha de fazer é vincular as coisas do Cristo e divulgar Jesus aqui na Terra. Ele sabia que ele tinha que fazer isso. Ele sabia também que ele ia compartilhar. Ele também seria condenado, mas ele não estava procurando a condenação. A ideia é pregar, pregar. Quando chegar a hora, pronto. Aí não tem mais jeito. Quando chegar a hora, foi quando chegou mesmo, ele disse para um carro. Como eu estou devendo, eu já cumpri o meu. O meu é pregar o Cristo. O teu é de realizar as excepções. E o cara pegou a espada lá e devorou o Paulo. Tá certo? Mas no final, por enquanto que não chega a hora, por enquanto que ele pode, ele sai pregando, inclusive para carrasco, para todo mundo, ele não para de pregar. A mensagem dele é ser um exemplo vivo do Cristo na Terra. Um dia ele foi preso, botaram ele no tronco e foram mandar brasa na chicotada. Quando a lei mandava, e a pessoa tinha de levar 40 chicotadas, e as chicotadas eram tão violentas, e as pessoas contavam, e as pessoas que iam assistir ali gostavam de curtir aquilo, porque as pessoas adoram sangue. Olha o que faz venda, é jornal com sangue, com crime, com sequestro. Olha quando tem um caso de sequestro, ou um caso de morte, de alguma coisa na televisão, como dá ibope. Como dá ibope. A gente vê isso toda vez aí no Jornal Nacional, hoje vai ter um caso desse, porque sempre tem isso, esse dá ibope. Então o que acontece é que ali aquelas pessoas que estavam ali e elas queriam ver aquela cena, aquele teatro. Aquilo era um teatro, era uma distração. A pessoa curte sangue, curte desgraça. Ontem um ladrão invadiu uma escola aqui na Tijuca, na Doc Lobo, era uma multidão de gente observando, aguardando que o ladrão estava lá escondido. As pessoas curtem, ficam falando, explicando, e passam de soldado, diz como ele deve fazer. Eu tinha umas mocinhas da escola do Bradesco orientando como o guarda deve fazer em termos de violência. Quando você pegar ele, você dá na cara dele, você vê a mocinha em frente à igreja de São Sebastião. Eu olhei para a mocinha, tão bonitinha, e ela falava para o guarda, cheio de metralhadora, tu dá na cara dele. E eu olhei para São Sebastião, meu Deus, isso na porta da igreja, assim, é uma falta de uma sintonia. Mas a vida é assim. Falo a verdade. Esse como diz o texto. No entanto, Paulo estava ali preso pela sinagoga. Aquela turma gritava. E a turma gritava, para, e começava a contar. Porque a lei dizia, são 40 chibatadas. Se você errar, é 41, o carrasco que ficava lá do lado era amarrado e ele levava agora 40 chibatadas. E as pessoas então contavam e contavam errado. Uma, duas, três, quatro. Quatro! Aí ele errava. Então estava já no cinco, as pessoas diziam quatro para errar o número, porque aí continuava o cinco, porque depois ele ia ser amarrado ali e ele apanhava. Aí continuava também o outro, porque a bater também eles erravam na contagem, e as pessoas se distraíam com a desgraça alheia. Né? Ninguém se distrai com a desgraça alheia, se distrai com a sua própria desgraça, porque quem curte isso já está na desgraça. Olha só. Então, diante dessa situação, Paulo viu O carrasco já vinha, já estava com as portas já abertas, já amarrado no tronco e já ia levar a chicotada. Aonde? No Sinédrio. E se ele estava no Sinédrio, ele ia levar a chicotada em nome das leis lá, das autoridades espirituais. E ele olha então e olha para aqueles que estavam lá julgando ele e mandaram ele levar a chicotada. Eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus estavam unidos, porque tinha um inimigo comum, que era Paulo, que pregava as coisas do Cristo. Ódio a ele, qual o motivo? Não importa. Fala de coisas que nos incomodam. Chicotada nele. Mas Paulo era inteligente, ele notou que ele tinha que pregar. E ele sabia que os fariseus estavam unidos porque tinha um inimigo comum, que era ele. Mas os dois tinham um relacionamento difícil. Os fariseus acreditavam na sorvência da alma, na ressurreição. Os saduceus não acreditavam. Quando a pessoa morria, para o túmulo, acabou. E fazia parte do silêncio, da religião espiritual. Olha só. Então Paulo sabia dessa demanda entre eles, dessa briga entre eles. E quando eles foram ser chicoteados, o Paulo perguntou, vocês estão me chicoteando por causa de quê? Por causa da vida eterna, que eu acredito na vida eterna? Aí os fariseus disseram, não, isso não, porque nós acreditamos nos saduceus de jeito nenhum. Nós não acreditamos nisso, nós não estamos chicoteando por causa disso. E aí começaram os dois a brigar, fariseus e saduceus, e eles estão as costas livres. Deixou de apanhar, entendeu? Então, por causa disso, como eles não se entenderam, Paulo jogou a bomba para eles e eles começaram a brigar, porque não é mal, porque começou a haver uma discussão, apesar de polêmica, sobre se existe a sorvência da alma ou não, e os dois partidos começam a discutir, polêmica é coisa de evoluído, diz Pedro Balde, quase sempre não leva a nada, mas fica porque fica no campo da discussão do ódio, fica no campo da discussão, da disputa, para ver quem vence e não quem ama mais. Mas, independente disso, as costas dele ficou livre. E aí eles vão ficar em dúvida, não sabiam mais porque estavam condenando. Um disseram, se ele vai ser condenado, é porque ele acredita na sujeito da alma. Os outros, não, porque não deve ser. Deve ser porque não acredita no sujeito da alma, na sujeito da alma. E com isso, libertaram Paulo. E Paulo livre. Sai fora dali e continuou pregando. Ainda ficou mais muitos anos na terra, escrevendo cartas e falando e tal. Repare bem, quando o Espírito verdadeiro vier, vamos compreender quem são os dominadores do mundo. E como o Santo compreende, usa técnica espiritual, a inteligência, o advogado, esse Espírito verdadeiro, esse consolador, não te falta nada, te dá tudo aquilo que você precisa e você age em benefício da mensagem. Não por seu interesse próprio, não porque ele quisesse livrar as costas dele de chicotada, mas porque ele não queria livrar a humanidade de mais um tempo de pregação. Ainda não havia chegado a hora. Então, veja bem, como o Espírito da verdade é, a gente não vai ter mais erros e enganos. Gradativamente a gente vai se livrando dele, porque vamos descobrindo a verdade. Segundo, vamos notando que o nosso ajustamento não tem que ser com ódio. Para nos ajustarmos com Deus tem que ser com amor. A vida tem que ser de amor, de um ajustamento em amor, que é ajustamento em Deus. E mais, vamos reconhecer como as pessoas são, como as pessoas agem, o que elas realmente pensam e não o que elas falam, como elas verdadeiramente se comportam espiritualmente, e vamos agir em nosso próprio benefício, o benefício da mensagem, o benefício do apostolado. E quando não tiver mais jeito, você ainda deixa a mensagem final para o carrasco. Quando chega a mesma hora, você diz para ele, ponto do dever que eu já cumpri o mesmo. O carrasco fica surpreso. Ele até mata. Ele até cumpre o dever dele. Mas nunca mais sai da sua mente aquela forma daquela pessoa se comportar de forma diferente. Não foi agressivo, não foi violento. Até orou. Estava feliz e com cara de paz. O carrasco não entende. E é uma marca, como se fosse um carimbo na alma dele, que vai mexer com essa alma através das reencarnações para ele despertar, como se fosse um nó, como se fosse um complexo de reúne, que vai ferver, vai fervilhar na alma, vai explodir lá na frente, vai ser o próprio fator da libertação dele. E aí, continua Paulo, João explicando aqui no seu Evangelho, Jesus falando, muitas coisas tinha ainda que vos dizer, mas não podeis compreender agora. Repare bem, o povo ele falava em parábolas. Para os discípulos ele explicava as parábolas. mas ainda tinha mais coisas. As revelações são progressivas. Esse Espírito verdadeiro, nós vamos despertando ele gradativamente em nós. Não é numa tomada absoluta. Não é como que é a religião católica, que a revelação parou com os apóstolos. Não, pedido. A revelação é progressiva e contínua. Conforme que você vai despertando o Espírito verdadeiro, você cada vez vai compreendendo mais a verdade. Muita coisa de Jesus eu teria para falar. Por que, que eu não falo? Vocês não podem compreender. Isso que eu estou falando, vocês já compreendem. Mas há mais. Vocês precisam se amadurecer espiritualmente para entender. É isso que ele diz. Aí continua, então. Quando, então, esse Espírito verdadeiro vier, ensinar-vos a toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que houver escutado, escutado, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou melhor, quando esse Espírito da verdade vier, ou ele se manifestar, quando você for maduro espiritualmente, você vai compreender a verdade. E essa compreensão não vai ser um espírito que vai chegar perto de você e vai te falar. É você que vai compreender. Você até vai entrar em sintonia com ele. Ele vai te dizer, mas você vai estar em sintonia. Essa é a mediunidade mais evoluída. É a mediunidade que você sobe para ir até as alturas e entrar em contato com ele. E vendo o espírito descer para falar contigo, você sobe porque já é maduro para entrar em sintonia com ele. Olha como João Evangelista fez no Apocalipse. Começa ele. Houve um homem que esteve com o Cordeiro. E chegando lá no reino com o Cordeiro, ele diz, escreve. Aí ele então vai compreender a mensagem do plano Cristo, porque ele já é daquele plano. Ou já tem acesso àquele plano. E por último, fecha Jesus. Ele me transubstanciará, aquilo texto de Bóton 2 ficará. O Espírito da Verdade não veio da glória para Jesus, Jesus não quer glória nenhuma, ninguém, Jesus não podia falar com glória quando estava indo para a cruz. Já estaria sendo entregue, levando pelos soldados, ia para a cruz, não tem lógica. A palavra tem que ser transubstancializada, é a mesma, só tem que traduzir corretamente. Ele me transubstanciará, porque receberá o que é meu, e vou anunciará. Tudo o que meu Pai tem é meu. Eis porque vos digo que ele receberá o que é meu e vou anunciará. Eu disse aqui, nós fomos criados nesse potencial de amor divino. Não temos a consciência. Conforme que a gente vai evoluindo, vamos despertando esse Espírito verdadeiro, a gente vai descobrindo esse potencial do amor em nós mesmos. Vamos despertando ele. Tudo aquilo que pertence ao Pai e que também pertence ao Cristo, a gente vai passando a ter também. Está havendo um casamento perfeito entre tudo aquilo que pertence ao Cristo, o Pai e a gente. Aquela essência que está em Cristo também vai ficar com a gente. Vai haver uma transubstancialização, ou melhor, uma troca em que a minha substância, a minha interioridade vai ficando igual a do Cristo, e o Cristo vai ficando igual a mim. Nós vamos nos transubstancializando. E tudo aquilo que o Cristo tem por inteiro, porque tudo que pertence ao Pai pertence ao Cristo, é a parábola do filho pródigo, tudo que é meu é teu, meu filho. Então, já que tudo que pertence ao Pai pertence aos filhos do Pai, isso é assim, tudo que eu tenho na minha casa, e a minha casa pertence aos meus filhos, o Lucas e o Pedro, eles não precisam comprar nada, mas eles se sentem dono de tudo, não é assim? Assim também, quando você se sentir realmente intimidade com Deus, tudo que pertence a Deus pertence ao Filho. É tudo mesmo. Assim Jesus está dizendo que tudo então que ele tem, ele recebeu do Pai, e tudo que é do Pai vai pertencer a nós quando nós despertarmos esse Espírito superior em nós. Quando a gente despertar essa naturalidade. E aí vai haver uma transubstancialização. Ele, o Cristo, vai começar a viver em nós integralmente a substância. Poderemos dizer, como Paulo disse na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim, para mim. viver é Cristo. Essa é a transubstancialização. Você passa a viver em sintonia com Ele, em perfeita unidade. Há uma passagem, uma ponte em perfeita união. Por isso, quando há essa união, todo erro começa a ser transformado em verdade. Todo ajustamento em ódio passa a ser esquecido e você vai se ajustando em Deus com amor. E todo homem dominador aqui no mundo que engana, que tem os seus poderes, seja ele político, religioso, ou social, ou científico, seja lá, você reconhece que aquilo engana. Você começa a reconhecer as tramas do mundo e não cai mais nela. Por quê? Porque amadureceu.